senhores senadores, senhor presidente, eu só queria aproveitar a oportunidade, depois da hora do dia não é 20 minutos e aí estão contando 20 10?
20.
Ah, então tá bom. Eu só queria
corrigir. Pedir inscrição também.
Obrigado, senhor presidente, senhoras e senhores senadores. É com alegria.
A mesa já corrigiu.
Obrigado, agradeço. É com mais uma vez que eu quero aqui, além de cumprimentar meus nobres colegas, senadores e senadores, senadoras, quero também deixar meu abraço, a minha gratidão a toda a população do meu estado de Rondônia, especialmente as senhoras, os senhores, os nossos líderes religiosos, que quando vão à igreja, ou mesmo em casa, nas suas orações, sempre têm orado e pedido a Deus que me abençoe, que me dê saúde e me dê força para continuar cada vez mais forte, para continuar defendendo aqui no Senado Federal, ou no estado de Rondônia, a missão e o compromisso que o povo de Rondônia me deu e Deus assim ou quis. Mas, ao mesmo tempo, quero aqui também dizer que no dia 7 de setembro, era um feriado nacional, eu aproveitei o feriado e aproveitei visitar a 429. Na 429 tinha compromisso em São Francisco, mas aproveitei também para vistoriar as obras, podia ter ido de avião, não fui de avião, fui de carro, e aproveitei e vistoriar as obras da 429. Fiquei feliz de um lado quando as pontes estão todas concluídas e a empresa que pegou os aterros para fazer, depois de quase 2 anos, está tirando o pé do chão e está concluindo esses aterros. Infelizmente, nós temos muitas empresas que sentam em cima da obra e não faz nenhuma e não faz nem a outra. Mas mesmo assim, a maioria dessas pontes hoje, nós já estamos quase com os aterros prontos. E com isso, em breve, aquelas pontes da 429, que hoje tiraram, ceifaram a vida de muitos amigos que moram na 429, vai se tornar um conforto, vai se tornar uma facilidade, vai se tornar uma agilidade para o transporte, enfim, para o turismo em todos os sentidos. Então, portanto, parabenizo de um lado o DINIT, e também junto com o deputado Luiz Cláudio, esse parceiro nosso, que também junto no DINIT a gente tem defendido, a equipe do DINIT no estado de Rondônia, a equipe do DINIT do Ministério do Transporte aqui em Brasília, que com todas as dificuldades ainda alocou os recursos para poder concluir esses aterros na cabeceira das pontes. Mas ao mesmo tempo que de um lado está se executando essas obras, eu fico triste que o próprio governo federal, as suas autarquias, os meios de fiscalização ainda não se entendem entre si, senhor presidente, porque nós temos o trecho da 429 que o IFAM ainda não liberou. E se não liberou, a obra está lá parada para chegar em São Francisco, com um pedaço asfaltado, outro pedaço com estrada de chão, e não tem por onde passar essa rodovia, a não ser pelas nuvens, ou pelo céu, ou por baixo da terra, mas por cima da terra é muito mais barato. E é naquele local, são praticamente 3, 4 quilômetros, 5 quilômetros, e é fácil de concluir. E a obra, infelizmente, está inacabada. Então, eu fico triste, mas feliz de outro lado, que 80, 90% dos problemas da 429 praticamente já foram resolvidos. Foi recebido no dia 7, na cidade de São Francisco, por amigos, vereadores, lideranças políticas, pela prefeita Lebrinha, assim como é conhecida, mas também, junto com o vereador Zé da Máquina, demais vereadores também presentes lá, e também com meu amigo e parceiro Maurício Pio, daquela cidade. Aproveitando o trabalho do dia 7 de setembro, também levei minha equipe de futebol, a equipe que na época era da prefeitura, depois do estado, agora do senador Ivo Cassol, quando jogamos com a seleção de veteranos da cidade de São Francisco, lá do Vale do Guaporé, e vencemos a partida por 3-1, onde eu tive a oportunidade mais uma vez de poder também fazer um gol. Mas a minha alegria maior ainda é saber que, além de compartilhar nesse feriado com os amigos e vistoriar a obra, mas a importância também da crise que temos é que as obras não param e não ficam estagnadas. E, portanto, então, ao povo do estado de Rondônia, que me acompanha, testemunha disso. Hoje também recebi ligação do empresário que executa a obra do Trevo do Roque, na cidade de Porto Velho, na BR-364, uma obra que começou lá atrás, no prefeito Roberto Sobrinho, que infelizmente pagou obra que não foi executada, o gato comeu pelo meio do caminho, e ao mesmo tempo as obras paralisaram, o povo ficou à mercê. Entrou outro prefeito, que é o Mauro Nazif, também não tirou o pé do chão, e a população, os comerciantes, as margens da BR-364 praticamente quase foram à falência, com prejuízo pela complementação daquela obra. Enquanto alguns falavam, dá para o quinto beque, o sexto beque, o décimo beque que fosse, não importasse, eu dizia que o DINIT tinha que assumir e reativar a obra e concluir a obra. E hoje, graças a Deus, próximo ao Trevo do Rock, está sendo feito lá no ponto do Caracol, o viaduto, com acesso à Avenida Rio de Janeiro, enfim, a Jorge Teixeira e a liberação do trânsito para o Rio Branco do Acre. Mas o que me preocupa também é a crise financeira e orçamento do DINIT, que para o próximo ano, que esse ano foi de 9 bilhões, para o ano que vem é 700 e poucos mil reais. Isso é um absurdo. E nós também precisamos concluir aonde que nós temos na BR-364, que vai para o João Paulo II, em Porto Velho. O viaduto está pronto e precisamos concluir os aterros daquela obra para concluir de vez a BR-364. E com isso, darmos para Porto Velho o verdadeiro cartão postal que a população das marginais da BR-364 tanto precisa e tanto busca. Mas, além disso tudo, essa semana da Semana da Pátria, nós assistimos estarecido, a nível nacional, a nível internacional, a cara de pau e o desmando e a roubalheira e a ladruagem que nós assistimos a nível nacional. Que vergonha, gente. Eu posso falar isso, eu posso dizer isso de coração para cada um de vocês, porque eu fui prefeito da cidade de Rolim de Moura, fui governador do estado de Rondônia, e quando na época os deputados tentaram me extorquir, eu não tive apoio. Eu gravei e publiquei na mídia nacional, e hoje esses antigos políticos, ou que não estão na cadeia, estão correndo da polícia até agora, fugindo de outros países vizinhos. Expus eu e a minha família. E além de expor eu e minha família, eu não me arrependo de nada do que eu fiz. Alguém até pode dizer o seguinte, mas o ex-governador, ex-prefeito, senador Ivo Cassol está cheio de processo, é verdade. Eu sou homem o suficiente para assumir os processos que eu tenho, mas eu não tenho nenhum por roubo, eu não tenho nenhum por subfaturamento, eu não tenho nenhum por pagamento por obra não executada, eu tenho por questões técnicas. E a bandalheira que a gente assiste, está vendo a nível nacional, é vergonhoso. Hoje, infelizmente, cada dia que você passa é um furacão que passa, mas não lá nos Estados Unidos e Miami, mas é para esse Brasil lá fora. O que eu assisti, também vocês assistiram, essa montoeira de dinheiro que um ex-ministro, ex-deputado, homem de confiança de todo mundo, e aqui eu digo o seguinte, que eu falo de todo mundo, eu falo dos ex-presidentes, tanto do presidente Lula, tanto da ex-presidente Dilma, como também do atual presidente Michel Temer, num apartamento com mais de 51 milhões de reais de dinheiro vivo. Isso é uma desmoralização, isso é o que foi pego, isso que a sociedade viu, isso tudo o que nós assistimos. E ao mesmo tempo eu pergunto para vocês, por que todo esse dinheiro? Por uma razão muito simples, estavam se preparando novamente para as campanhas eleitorais de 2018. E quem é que paga essas contas dos absurdos que cometido? É a sociedade. E alguém vai dizer, mas Cassol, eu quero dizer que eu, como cidadão, não estou aqui fugindo do que eu fiz, mas o que eu fiz foi enfrentamento. Eu estou aqui triste de ver as cenas que nós assistimos todo dia, uma pior que a outra. E eu digo mais, cada um responde pelo seu CPF. Eu sempre falei isso no estado e vou tornar a falar. E quando aqui, senadora Ana Mello, estou falando desse dinheiro, essa dinheirama toda, guardado num apartamento, isso é um apartamento. Imagina quantos tempos esse Brasil lá fora perdido. Quando alguns dizem que um é santo, poucos dias atrás o Palocci foi lá e falou de santo, o cara não tem nada. Aí vem outro do outro lado também, não é diferente. O que me deixou triste é ver o que eu assisti no passado, em 2014 no meu estado de Rondônia, eu fazendo campanha para minha irmã, para candidata a governador do estado de Rondônia, eu fazendo campanha para o deputado Luiz Cláudio, para os demais colegas, para o Carlos Magno, que estava junto na disputa de vice-governador do estado de Rondônia, enquanto nós contratava numa cidade igual a Ouro Preto, igual a Ji-Paraná, igual a Buriti, 10 pessoas, o PMDB do meu estado, só uma deputada federal, tinha mais de 100 contratados. Aí tinha outro deputado, mais 100 contratados, e o governo do estado que disputou a eleição com mais 300 contratados. Era uma humilhação o que faziam. E muita gente fez festa. E pode ter certeza que a maioria dessas contratações foi com dinheiro sujo. Foi com dinheiro podre. Pode ter certeza, Medeiro. Esse dinheiro que estava guardado era para despejar nas eleições do ano que vem, como fizeram muito por aí. Participei várias eleições. Eu nunca admiti. Eu nunca aceitei que comprasse alguém. Eu nunca aceitei que desse benefícios imorais e ilegais para alguém que não tivesse, caso que fosse na propriedade da legalidade. E o que eu assisti aquela dinheirama toda não tinha outro objetivo, não tinha outro propósito, a não ser ser utilizado nas campanhas, entendeu? Pode ser campanhas estaduais, pode ser campanha a nível nacional, mas à toa não foi. É por isso que esse país está nesse buraco que estamos hoje. É por isso que nós estamos vivendo com a população desempregada e passando miséria, passando necessidade. Porque esse santinho que se posava de um lado ou de outro, está aí, ó, com essa esculhambação, essa roubalheira toda. A mídia mundial que passou essas imagens, que imagem repugnante. Tu imagina essas pessoas que precisam só de um emprego, que precisa só de um salário mínimo, vê milhões e milhões sendo sangrados com o cofre público. E se vocês pensam que alguém, algum empresário, dá alguma coisa para alguém e não busca nada em troca, está equivocado. Porque um dia que você vê um empresário jogando dinheiro e dando dinheiro de graça, dele próprio, pode internar que ele está louco. Ele só dá dinheiro quando, na verdade, ele vai lá e recupera 3, 4 vezes mais. Eu falo isso porque eu fui prefeito. Eu falo isso porque eu fui governador. E eu não aceitei ser chocado naquela época. Eu não aceitei compartilhar com um bando de bandido que estavam roubando o estado de Rondônia. Eu não aceitei. Gravei, denunciei. Ah, mas o Ivo está cheio de ferida, é verdade. Tenho muitas feridas, muito processo. Mas vocês que assistem luta do UFC ou MMA, que seja que luta, vocês já viram os lutadores ir lá lutar e ninguém sair, os dois, pode até nocautear um, mas sempre o cara sai com hematoma. Ele sempre sai arranhado. Não foi diferente. Por isso hoje, meu presidente Medeiros, a imprensa, os adversários fazem pesquisa no meu estado e colocam o nome do senador Ivo Cassol como pré-candidato a governador, ele dispara com 70%, com 50%, 60%, 70%, 76% como aceitação no meu estado. Quando faz numa localidade, muda um pouco, mas quando faz em termos geral, é a média de 60%, 70%. Direto. O que que é isso? Isso é o trabalho com responsabilidade, com determinação. Mas hoje como é que está meu estado? Infelizmente meu estado está quebrado, está falido. E dizem que está redondo, não paga os fornecedores. Mas a situação do Brasil, infelizmente, ela está pior. Temos remédio? Temos sim, gente. Com certeza, com o joelho dobrado, pedindo a Deus que ilumine as pessoas de bem. E que a sociedade separa os verdadeiros políticos que querem fazer a política da seriedade, do comprometimento e do bem-estar de todos. E quando vocês perceberem, e quando vocês receberem na sua casa, candidatos a deputados estaduais, para a eleição do ano que vem, deputado federal, oferecendo dinheiro, ou governador, ou senador, ou presidente, mas os cargos menores é a que tem mais a compra, vocês tomam o dinheiro desses bandidos e votem contra. Porque caso contrário, você está vendendo a sua alma. E depois você não pode cobrar nada desses políticos. de uma coisa você pode ter certeza. Toda essa luta que eu tive quando fui governador, denunciando os maus políticos, nós esperávamos que a conduta do ex-presidente da República, da ex-presidente também Dilma, quando disse que sabia das coisas, que ficou sabendo e não tomou providência, devia ter colocado na imprensa nacional, que tinha alguns parlamentares que só votavam, aprovavam, se tinha uma mesada mensal, como aconteceu no passado. E aí a população foi saqueada, a população foi roubada. Hoje tu chega num hospital público, você não tem medicamento. Você chega num hospital público, tu não tem leito. Tu chega no hospital público, não pode fazer a cirurgia porque não tem, às vezes, o fio para você costurar a pessoa, ou você não tem um material, penso que você precisa, ou precisa ao mesmo tempo da UTI e também não tem. Hoje, infelizmente, nós estamos tudo na UTI, mas estamos na UTI porque tudo isso que está acontecendo foi construído com tempo, tempos atrás, vindo dia após dia e perpetuando, mas graças a Deus tudo isso está vindo à tona. O Brasil está sendo passado a limpo, mas não basta passar o Brasil a limpo se os eleitores que estão me ouvindo, a população e as lideranças que estão me ouvindo, não mudar também de postura e de uma vez por todas pegar um conceito novo com os políticos. Não votar no político naquele melhor que discursa, mais fala, mais conta mentira ou mais conta causa, mas naquele que tem um propósito e uma causa justa, daquele que na verdade quer fazer a diferença e quer construir dias melhores. Eu sei que a classe política hoje é considerada como se todos fossem bandido, vagabundo, preguiçoso e desonesto, mas eu quero dizer que aqui nesse Senado, aqui nesse Congresso Nacional, no tanto governo federal como governo estadual, independente de qual partidária, porque bandido e ladrão tem tudo quanto é partido. Tem tudo quanto é partido. Mas eu defendo as pessoas de bem. Eu defendo as pessoas sérias. Eu defendo as pessoas que querem fazer, na verdade, a diferença. É por isso que com todos os problemas que eu tenho, eu nunca baixei a cabeça. Com todos os problemas e os processos que eu tenho, eu sempre olhei para frente e sempre pedi para o nosso Pai Celestial. Pedi a Ele que sempre me guia, que me protege e que advogue pelas minhas causas. Porque as minhas causas que eu tenho é enfrentando aqueles que se logopetavam com o dinheiro público. E as minhas causas é enfrentando para fazer um Estado e um município, uma nação cada vez melhor. É por isso que aqui mais uma vez nessa tribuna, eu agradeço a Deus por tudo que propiciou na minha vida. E com certeza a minha família também. Mas de uma coisa vocês podem ter certeza, o que a gente está assistindo e o que a gente espera é que se faça uma faxina com todos aqueles, não importa o local, não importa quem, aonde tem um ser humano é passivo de erro, e essas pessoas que erraram, elas vão ter que ser responsabilizadas na forma da lei, mas as pessoas que muitas vezes são colocadas junto, sem merecer, sem dever, com um propósito unicamente só para humilhar e desgastá-la porque é uma pessoa pública. Isso tem que mudar. Nós precisamos aqui nesse Congresso da segurança jurídica para que nós possamos escolher nas próximas eleições o melhor entre os melhores e não igual a eleição passada para prefeito, que nós tivemos que escolher entre os piores ou menos ruim. Mas por que isso? É porque as pessoas que cresceram na cidade, as pessoas, senhor presidente, que viveram na cidade, as pessoas, senhor presidente, que conviveram e conseguiram construir algo dentro da sua cidade, junto com a sociedade, elas não se colocam à disposição para a vida pública, a maioria delas hoje, porque infelizmente daqui a pouco elas estão na vala comum. Então nós precisamos sim ter segurança jurídica, senadora Ana Amélia, para que as pessoas de bem venham participar da política e tenham segurança jurídica, para que elas não percam tudo o que elas construíram para trás, porque teve um enfrentamento com alguém na sua cidade. O que nós não podemos é, de maneira nenhuma, é abaixar a cabeça e dizer que da maneira que está ruim e vai ficar muito pior. Com certeza vai ficar pior para quem cometeu o pior. mas para quem fez o melhor, com certeza Deus vai estar olhando, vai estar protegendo e vai estar dando tudo certo. É por isso que, com todas as dificuldades que eu tenho enfrentado até hoje, graças a Deus, por todas as dificuldades e as pedras encontradas no meio do caminho, senhor presidente, graças a Deus, Deus sempre tem abrido. E naqueles momentos mais difíceis, que parecia impossível para nós, para mim, que estava na frente, mas para Deus nunca foi impossível, e os milagres sempre aconteciam. Eu sou grato a cada um e a cada uma das amigas e dos amigos do meu estado de Rondônia e do Brasil afora, que nas suas orações, indo à igreja e mesmo em casa, sempre pede pela pessoa do senador Ivo Cassol. Obrigado de coração. Não tem dinheiro que paga esse carinho, essa força que vocês têm em orar, em pedir a Deus, não só por mim, mas por todas as autoridades. E com certeza absoluta, o meu propósito, meu objetivo é um só, é lutar para que possamos fazer um Brasil, um estado de Rondônia e essa nação cada vez melhor, para que os nossos filhos e os nossos netos possam se orgulhar de nós. Tenho dito, senhor presidente, obrigado.